O título dessa mensagem é Oração é Comunhão. Nós estamos trabalhando com uma série de exposições bíblicas Orando com Jesus, onde nós estamos olhando para o Novo Testamento, para todos os episódios onde aparece ali Jesus, onde aparece ali uma oração, ou às vezes a postura de uma oração, alguma coisa que aconteceu, e isso tem servido ultimamente para poder ministrar aos nossos corações acerca de como o nosso Senhor, Ele agia, porque a gente olhando para Jesus, nós temos uma boa referência para a gente poder ter comunhão com Deus. Então, por isso, Oração é Comunhão é o título da mensagem de hoje. Eu te convido a ler comigo João 11, 41 e 42. Eu vou ler na parte B do versículo 41, começando, tá? João 11, 41b e 42, que diz assim: E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Até aí. Bom, essa oração, ela se dá no episódio de Lázaro, o amigo de Jesus, irmão de Maria e Marta, pessoas essa que Jesus amava. Então, essa casa era uma casa que normalmente a gente encontra alguns episódios nas Sagradas Escrituras que servia de abrigo para Jesus. Era um local de descanso, de aconchego, de comunhão, de amizade. E mandaram um recado lá para Jesus: Senhor, teu amigo, ele está enfermo, muito enfermo. Só que quando Jesus ele recebe esse aviso anunciando a doença, a enfermidade de Lázaro, o mestre ele respondeu assim, em João 11, no versículo 4, ele disse assim: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Bom, aqui nós já temos uma lição muito preciosa para a gente, muito importante, merece a nossa atenção. É que diante de um problema, nós temos a grande tendência de fecharmos os nossos ouvidos para o principal. Porque chegou lá um aviso para Jesus, uma notícia. Jesus respondeu: essa doença não é para a morte, mas para a glória do Filho de Deus. E essa foi a resposta de Jesus. Então Jesus ele disse aqui parte do seu plano, ou quem sabe o plano todo. Mas o fato é que a gente escolhe normalmente sofrer pela lógica e não em sermos esperançosos pela intervenção divina. Então, pô, camarada estava doente, Jesus não veio, o cara morreu, o que, que a gente faz depois? A gente chora. Então eles estavam desesperados, e aqui já tem essa lição muito preciosa para a gente. Por isso que é muito importante a gente ouvir aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações. Porque a lógica das pessoas não é a lógica de Deus. Deus ele está acima de qualquer lógica, de qualquer tendência. Ele está acima do óbvio. Ele é o Deus do impossível. E como o propósito era a glória de Deus, então pense comigo. Se Jesus ele fosse rapidamente para o encontro de Lázaro, o milagre seria menor. queria chegar lá e curar uma enfermidade. Curar a enfermidade ele já tinha curado. Se você ler, for algumas páginas antes, você vai ver que até um cego mesmo já tinha sido curado por Jesus. Então, curar a enfermidade, ele já tinha curado. Mas o propósito dele era muito maior. Então, por isso, Jesus, ele queria ensinar algo para os discípulos, ele queria ensinar algo para as pessoas ali presentes, para a própria Maria, Marta. Ele tinha um propósito muito maior nessa ocasião. E qual que era esse propósito? O propósito é o que ele disse lá em João 11, versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então esse era o propósito de Deus. Então por isso que Jesus, ele esperou ainda 2 dias depois da notícia. Pensa só que prontidão de Jesus. Jesus corre, urgente, teu amigo está muito doente. Seu amigo lá de Betânia está muito doente. Para poder chegar uma notícia como essa, Lázaro estava lá nos finalmentes. O que que ele fez? Ele ficou ainda 2 dias onde ele estava. Isso está lá em João 11, 6. Aí, não era expresso assim, saiu, chegou. Não era aquela coisa muito rápida. Acontece que quando ele chegou onde Lázaro estava, Lázaro já estava sepultado fazia 4 dias. Pensa que pressa. Isso está lá em João 11, 17. Então, amados, aqui tem outra lição para a gente. Pode parecer que não, mas Deus sabe o que faz. Creia nisso. Pode parecer que não, porque às vezes a gente olha para a lógica, a gente olha para a situação, olha para as oportunidades, para aquilo que a gente espera no nosso coração, e a gente fala, puxa vida, eu estou frustrado. Esse aqui estava mais do que frustrado, estava gelado, já estava fedendo. É o que o texto diz. Diz que quando tiraram, removeram a pedra lá, que já cheirava. Eles, mestre, já cheira mal, porque já tem já... tempinho aí, 4 dias. Deus nunca está atrasado. O tempo dele é o tempo certo. E então, se a gente segue a história, a gente se depara com as reações de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Marta, quando ela fica sabendo que Jesus estava chegando, ela nem espera ali. Ela já sai correndo para poder encontrar Jesus no caminho. Maria já faz diferente. Maria era aquela mulher mais contemplativa, mais calma. E Maria, ela fica lá sentadinha. Tanto que quando Jesus chega, até para poder Maria, ele ter uma comunicação com ela, ele pede para que Maria venha até ele. Então Maria já era aquela mais calma. E nesse inteirinho, Jesus chorou. Quando ele se depara com a tristeza das irmãs que ali estavam, da família, da multidão presente, e aí ele pede que tirem a pedra que tampava lá o túmulo, esse túmulo que ele era feito em uma gruta, isso diz João 11, versículo 38 e 39, e então, finalmente, nós chegamos na oração que nós lemos inicialmente, onde ele faz essa breve oração, versículo 41, parte B e 42, e já que é tão pequenininho mesmo, é um versículo e meio, nós vamos ler novamente a oração que ele faz, porque dessa oração nós vamos tirar algumas aplicações para a gente. João 11, 41B e o 42. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A oração de Jesus, ela é notável por diversos motivos, mas nós vamos olhar três motivos aqui. Primeiro, a sua referência direta a Deus como Pai, que era uma característica da sua oração. Então, se a gente abrir, por exemplo, em João 17, e olhar o versículo 1, versículo 11, versículo 25, normalmente, quando ele fazia suas orações, Jesus, ele sempre estabelecia esse vínculo de chamar Jesus, de chamar Deus de Pai. E chamando Deus de Pai, aqui tem uma lição preciosa para a gente. E que lição é essa? Ele está nos ensinando a submissão e a dependência. Submissão e dependência. Ao chamar Deus de Pai, consequentemente você precisa se submeter ao lugar de filho. Filho não passa ordem para o pai. Filho pede. E quando filho pede, filho pode ouvir um sim ou não. Filho depende de orientações do pai. Filho depende de intervenções. Filho depende de provisão. Então, a primeira lição que a gente pode aprender com essa oração de Jesus é isso, é dependência de Deus. E nos situarmos no nosso local dentro do plano da oração. Em oração a gente não determina para Deus. Teve um tempo que teve essa febre por aí, de igrejas, de pastores ensinando que tinha que dar ordem para Deus. Não, tem que tomar posse, tem que determinar. Não, em oração não é isso. É filho pedindo, suplicando, clamando por clemência, por misericórdia para o pai. Filho está precisando de intervenção, filho precisa de provisão, filho é dependente. Orar é lançar-se na dependência de Deus. O Henry Nouwen, ele nos ensina por meio dos seus escritos que uma pessoa que ora é uma pessoa que tem a coragem de estender os braços e deixar-se conduzir. E isso é orar. A gente pode chegar até com a receita pronta para Deus, mas não tem garantia nenhuma que a gente vai ter aquilo do jeito que a gente está pedindo. E como que a gente tem isso normalmente, né? Ah, Senhor, eu quero isso, que aconteça desse jeito, no dia tal, na hora tal, do jeito tal. Deus é especialista, sim, em responder orações, mas de fazer completamente diferente. A gente está esperando vir por aqui e vem por lá. A gente está esperando do fulano de tal e vem o Beltrano, o Ciclano, é outra pessoa. Deus é esse. Deus é esse. Você depende de Deus? Talvez a reação e a resposta mais óbvia nossa é lógico. Então eu te faço uma outra pergunta. Isso é motivo de alegria ou de tristeza para você? Porque tem gente que é tão orgulhoso que nem de Deus gosta de depender. Tem aquelas pessoas que, eu já escutei isso, tá? Ah, eu só peço pelos outros, eu nem peço por mim. Tá tudo certo. Olha o orgulho aí presente. Caramba, você não pede para você, você não precisa de nada. Não, eu não gosto de incomodar Deus. Deus, fica tranquilo aí, eu não gosto nem de incomodar o Senhor. Ué, mas você está desobedecendo a palavra. Você nunca fica ansioso por nada? A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresente os vossos pedidos a Deus, com súplicas e ações de graças. Então, espera aí, como que se lida com isso aí? A conta fecha? Porque aqui a conta não fecha. Tem dia que está tranquilo, mas tem dia que está um desespero que só. Segundo ponto. A oração que Jesus faz aqui, ela pressupõe que Jesus já pediu pela vida de Lázaro. Ele já tinha pedido. E tudo o que ele devia fazer e ele fez naquele momento foi o quê? Agradecer a Deus pela resposta. O versículo 11, a parte B do versículo também, assume que a ressurreição de Lázaro já havia sido determinada fazia algum tempo. Porque lá diz assim, João 11, 11, a parte B, Jesus falando com os seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. É onde os discípulos começam assim, mas mestre, se ele está dormindo, deixa que daqui a pouco ele acorda. E aí Jesus tem que desenhar literalmente, ele morreu, é isso que eu estou falando. Ou seja, meus amados, nós vemos aqui que entre a notícia que Jesus recebeu lá, aquela primeira notícia que mandaram lá, ó, seu amigo está muito doente, corre lá Jesus, vai acudir ele. Entre essa notícia que Jesus recebeu e o estado final que Lázaro se encontrava, teve algo no meio que não aparece no conteúdo registrado, que é a comunhão que o filho tinha com o pai. O propósito, ele estava muito bem estabelecido. O propósito era a ressurreição de Lázaro, e por meio desta, o filho glorificado. O Deus Trino, ele tinha o propósito de anunciar que Jesus é a ressurreição e a vida. Esse era o propósito do Deus Trino com essa situação, de mostrar que Jesus, ele não era só aquele que curava enfermidades, mas era aquele que trazia até mesmo dos mortos a pessoa à vida novamente. E ele queria ensinar isso para quem? Para Lázaro, porque Lázaro era a pessoa principal ali nessa situação, né? Era o voluntário. Algum voluntário aí para morrer? Lázaro. Então ele estava querendo ensinar para Lázaro principalmente. Mas só para Lázaro? Não, para as irmãs de Lázaro também. Para a multidão ali presente. E para nós também. Que Jesus reina até mesmo sobre a morte. Ele é aquele que, se ele quiser, do morto, ele traz a vida novamente. Então, meu amado, diante das nossas necessidades, diante das nossas orações, diante daquilo que nós sofremos, você já parou para pensar que aquilo que você clama a Deus em oração, Deus quer usar disso para alcançar muitas outras pessoas? Porque Jesus tinha um propósito com Lázaro? Tinha, mas não só com Lázaro. Era com Lázaro, era com as irmãs, era com a multidão e era conosco hoje. Qual que é o propósito? É dizer para todos que Ele é a ressurreição e a vida. E às vezes a gente vai para as nossas orações e a gente, Senhor, responde. Faz isso pela minha vida, Senhor. Tá bom, e Ele pode fazer. Mas a gente não tem o propósito e a motivação nem de contar para os outros, a gente quer ficar quietinho com aquilo lá para a gente. Não, e o propósito de Jesus diante das intervenções sempre foi que uma grande multidão, que uma grande quantidade de pessoas tomassem conhecimento do poder dele e que venha a crer nele como filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias. Os milagres e as intervenções de Jesus não têm um fim em si mesmos. O propósito é muito maior. Não é para massagear o nosso ego, mas é para glorificar o Filho de Deus por meio das suas intervenções. Porque às vezes a relação que a gente quer ter com o milagre, com as nossas orações, com a nossa dependência, é meio que para massagear o nosso ego. Aí alguns até se acham mais bonito do que os outros. Ah, eu estava precisando disso, eu pedi, Deus fez. Nossa, você é o filhinho queridinho do papai mesmo, né? E não é para massagear o nosso ego, é para poder mostrar a grandeza de Deus, é para poder mostrar o poder do Deus que nós servimos. E porque já estava tudo certo entre o Deus trino, o que que Jesus fez aqui nesse episódio? Agradeceu. Pai, graças te dou porque me ouviste. E isso nos ensina que a gratidão é super necessária em nossas vidas. Porque se nós queremos nos parecer com Jesus, então saibamos, ele era grato e por isso ele agradeceu. E como nos falta a gratidão, meus amados? A gente tem uma grande tendência de ficar olhando para aquilo que nos falta do que parar para agradecer por aquilo que nós temos. Ainda mais com a exposição hoje da internet, das redes sociais, como que nós temos uma grande tendência de ficar buscando infelicidade? Que a gente sempre olha para aquele que tem mais, para aquele que viaja mais, para aquele que é mais feliz, para aquele que, enfim, a gente não fica olhando para aquilo que a gente tem com razão de gratidão. Senhor, obrigado. Você já agradeceu a Deus hoje? Pela sua casa, pela sua família, pela mesa posta numa refeição, mesmo que seja simples, você agradeceu a Deus hoje por isso? Ou será que você olhou para a sua mesa posta, para a sua refeição simples e falou, puxa, o que eu queria mesmo era comer tal coisa, mas vamos comer isso? Gratidão, meus amados, gratidão. O Henry Nouwen também escreveu, toda oração de petição torna-se uma oração de ação de graças e de louvor, justamente porque é uma oração de esperança. Na esperançosa oração de petição, agradecemos a Deus por sua promessa e o louvamos por sua confiança. Quando nós oramos a Deus, a gente tem que agradecer também a Deus. A gente tem que agradecer a Deus porque nós temos que ter a plena convicção que quando nós falamos, Deus já escutou. Ou melhor, vou além. Você nem falou ainda, Ele já escutou. Você nem falou ainda, Ele já escutou. Ele escuta até aquilo que a gente não fala. Você desfruta de comunhão com Deus por meio da oração? Você é uma pessoa grata a Deus? E o terceiro e último ponto que merece destaque é a natureza pública da oração de Jesus, que não é uma questão de encenação para aquele público, por mais que ele diga algo que parece que é uma encenação, né? Ele fala assim, né? Obrigado porque me ouviste, para o Pai. Aí fala, eu sei que você sempre me ouve, mas eu falei isso por causa da multidão ali presente para que creiam. Para que creiam. Então, muito pelo contrário. A oração, ela procura atrair seus ouvintes para a intimidade do relacionamento do próprio Jesus com o seu Pai. Então, não é somente para poder se, como diziam antes, né? Se amostrar. Nossa, Jesus é amostrado, né? Não é isso, não. Ele está querendo ali atrair as pessoas, os seus ouvintes, para a comunhão, para a intimidade que ele tinha com o Pai. Em segundo, a oração, ela demonstra também a verdade de João 5,19. Isto é, que Jesus não faz nada por si mesmo, mas que ele é totalmente dependente da vontade de seu Pai e obediente a essa vontade. Porque talvez se fosse a gente lá no meio da Trindade, eu fico pensando assim, será que a gente se submeteria assim, um ao outro? Ficaria mesmo esse jogo de cordialidade, né? De, vai você, não, primeiro você. Não, o Senhor é o Pai amado, não, mas você que é meu filho amado. Ou será que a gente já Não, faz isso, acontece isso. E Jesus não, o tempo todo, quando Ele está se relacionando, orando, até mesmo servindo as pessoas, Ele sempre mostra essa submissão, essa obediência, que Ele não faz nada por conta própria, mas tudo que Ele faz em obediência e submissão ao Pai. Ele fica mostrando com isso que tudo ali funciona numa bela coerência, numa bela unidade. Não tem aquela coisa que muitas vezes acontece nos casamentos, né? Está lá o marido falando, não, nós vamos. Aí chega lá para a esposa, mas não estou nem sabendo. Não. Né? Ou o contrário, tá? Tem mulher também que fala, nós vamos. Aí o marido, eu não estou nem sabendo. Normalmente acontece isso lá em casa também, assim. E na Trindade não acontecia isso. Não acontecia isso. O filho pode pedir, mas é o Pai que concede. O que Jesus está esperando é que algum dos seus ouvintes, em consequência disso, venham crer que Ele foi enviado pelo próprio Deus. E não é estranho ao espírito da passagem notar que as orações públicas, embora semelhantes às orações pessoais dirigidas a Deus, elas também devem ser feitas tendo o público em mente. Jesus, ele tinha muito isso, o público em mente, naquilo que ele falava, na maneira como ele se portava. Jesus tinha muito isso. E é por isso que ele diz, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Então tudo que Jesus fazia, ele queria que as pessoas entendessem. Quando ele não queria que entendesse, ele também agia como não queria que ele entendesse, né? Então ele contava as parábolas para os discípulos dele, explicava as parábolas e as pessoas não entendiam, mas quando ele queria que as pessoas entendessem, ele era o mais claro possível. Eu até costumo brincar que lá no Sermão do Monte, lá que ele começa, ah, observe as aves, ele está olhando para isso, ele não está falando assim, você já foi lá no Polo Norte? Não, ah, eu também não, mas ó, lá tem pinguim. O que é pinguim? Não, Jesus ele era muito didático, ele falava daquilo que as pessoas viam à sua volta. Ele era muito claro nas suas informações. E aqui, ele tem essa maneira didática de, Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Aí é meio que, eu sei que você sempre me ouve, mas eu falei isso por causa das pessoas que estão aí, para que eles creiam que... Entendeu? Então tem aquela parte da oração alta, mas aquela parte da oração baixa, do propósito de Deus ali naquela situação. Então diante desse aprendizado, porque isso é um aprendizado puro, a postura que Jesus tem aqui, eu pergunto para você, você é uma pessoa aberta ao aprendizado? Que alguns de nós têm dificuldade de aprender algumas coisas, porque a gente já tem uma mente cauterizada para alguns assuntos. Às vezes a gente tem uma resistência e um bloqueio tão grande para algumas coisas, que as pessoas podem falar, que a gente não quer aprender, não quer ouvir. Mas diante da palavra de Deus, você é uma pessoa aberta ao aprendizado? Você procura tirar lições das situações para aprender mais sobre Deus, crendo nele? Porque tudo o que acontece no nosso cotidiano, dificuldades, facilidades, vitórias, derrotas, tristeza, ansiedade, tudo, a palavra vai dizer que tudo coopera para o bem, então tudo é possível extrairmos lições para crermos em Deus. Temos extraído essas lições ou a gente vive igual aquele louvor lá de muitos lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso aí não é um louvor que não está com nada não, viu? Ou a gente extrai lições. A gente olha, puxa, olha Deus aqui me ensinando. Olha Deus aqui me pegando pela mão. Olha Deus aqui trazendo a perseverança, a esperança, trazendo aqui a necessidade de quebrantar o meu coração, tirar eu do reino do ego, para me levar para o reino de Deus? Será que a gente olha para situações aprendendo, extraindo lições para a nossa vida? Ou a gente vive como se tudo na vida fosse acasos e fatalidades? Porque Deus está presente, gente. E Ele quer nos ensinar por meio de todas as situações. E o episódio termina com Jesus chamando Lázaro para fora e fazendo com que o milagre e o propósito de Deus se torne uma realidade. É assim que termina essa história. E assim nós podemos finalmente extrair que em tudo Jesus quer nos deixar o exemplo. O exemplo da dependência de Deus, o exemplo da oração, que é necessário ter comunhão e gratidão nela presente, comunhão e gratidão na oração. Oração é isso, é desenvolvermos comunhão, mas na oração tem que ter gratidão, porque quando só tem pedido, não tem gratidão, muitas vezes o nosso coração vai se endurecendo, e é por isso que lá em Filipenses vai falar para a gente, no meio da súplica, para não andar ansioso, que eu já até mencionei o versículo, mas vai falar também com ações de graças, porque no meio da gratidão a gente se abre para o trabalhar de Deus, senão a gente fica com o nosso coração endurecido, se torna uma pedra, uma rocha, sem esperança. Então tem que ter gratidão. Na gratidão a gente olha e fala assim: Senhor, estou precisando disso, disso e daquilo. Só um milagre, muitas vezes, é assim que a gente ora, pode mudar essa situação, mas eu te agradeço por isso e por isso. E na gratidão a gente se abre para o trabalhar de Deus. E também que Jesus nos deixa o exemplo que nós precisamos ser pessoas abertas ao aprendizado, de forma que venhamos crer nele em todas as situações. Então, meus amados, concluindo, oração é comunhão, não é pedido no iFood, não é mesma coisa que pedir uma pizza. Oração é comunhão, não é balcão de serviços, não é caixa, mas é intimidade, é dependência, é relacionamento, é reconhecimento da grandeza de Deus, é entender que os propósitos, os planos dele são muito melhores e maiores do que os nossos, é se abrir para receber a vida que vem dele. Isso é oração. Que possamos aprender dele e com ele, para a glória de Deus.